da parte dos consultores jurídicos da TAP e da parte também do Governo, foi-lhe transmitida estas dúvidas pelos seus consultores jurídicos?
Peço desculpa, Sr. Deputado, mas eu penso que não entendi a questão.
Sr. Deputado, para repetir a pergunta, faz favor.
Se as dúvidas que foram colocadas pelo Governo em relação ao valor de 1,3 milhões de euros e também dos consultores jurídicos da TAP, se lhes foram transmitidas pelos seus consultores jurídicos?
Eu não tive informação naquela fase sobre nenhum tipo de dúvidas e se essas dúvidas... Vamos lá, eu não tive informação sobre, do lado da TAP, quem é que teria dúvidas e que dúvidas seriam. O que havia era conversas entre advogados. O advogado da TAP não se fez algum disclosure sobre isso, eu não tenho conhecimento dele e duvido muito que o tenha feito.
Para perguntar?
Então, em momento algum deste processo, mesmo quando aceitou baixar o valor para cerca de 500 mil euros, a senhora engenheira percebeu ou teve a noção dos riscos que seria aceitar esta indemnização?
Na altura, eu não associei nenhum tipo de risco à indemnização. Era uma indemnização que estava a ser proposta pela TAP, proposta essa que eu decidi aceitar e, de boa fé, com todo o apoio jurídico que houve na elaboração daquela proposta e daquele acordo, eu não tive razão para acreditar que houvesse algum tipo de risco ou de dúvida sobre aquele acordo.
Para perguntar?
A senhora engenheira, já que, ao contrário da CEO ontem, já aqui transmitiu que conhecia o Estatuto do Gestor Público nesta audição. Por isso tinha conhecimento, naturalmente, que a partir do momento em que a TAP passa da intervenção pública, passa a estar abrangida pelo Estatuto do Gestor Público. Por isso questiono se os seus advogados, se os seus apoios jurídicos, alguma vez lhe colocou que esta decisão podia violar o Estatuto do Gestor Público, que esta indemnização podia violar o Estatuto do Gestor Público.
Nas minhas conversas, eu não tive nenhuma discussão específica sobre o Estatuto do Gestor Público. O que para mim foi sempre um pressuposto e um dado adquirido é que todos os preceitos legais teriam que ser cumpridos e estariam a ser cumpridos.
Para perguntar?
A senhora engenheira sabe que a renúncia ao cargo não confere o direito à indemnização segundo o Estatuto do Gestor Público.
Sim, mas eu não renunciei ao cargo de livre vontade. A formulação jurídica que foi definida foi uma renúncia precedida de um acordo. Não foi Alexandra Reis que no dia 25 de janeiro se lembrou de querer sair da empresa.
Senhora engenheira.
Peço desculpa, senhora.
Senhora engenheira, mas o Estatuto do Gestor Público prevê em algum ponto a renúncia por acordo?
O Estatuto de Gestor Público tem previsto de forma clara algumas formas de cessão de mandato. A formulação jurídica que foi identificada pelas sociedades de advogados, nomeadamente a que foi proposta pela TAP, foi aquela. Eu não sou jurista, eu não tenho como avaliar a bondade, o mérito ou as falhas, se algumas houve, da proposta que foi formulada pelos advogados.
Para perguntar...
Senhora engenheira, eu também não sou jurista, mas ao ler o Estatuto do Gestor Público não encontro lá nenhum ponto em que falar de renúncia por acordo. E a senhora engenheira, que aqui afirma que o relatório da IGF em relação a si, não concorda com o relatório da IGF, porque, na sua opinião, tem direito à indemnização, mas que saiu por renúncia do acordo, quando a renúncia do acordo não estava prevista no Estatuto do Gestor Público. Por isso, pergunto se considera hoje que foi mal aconselhada do ponto de vista jurídico.
O Estatuto do Gestor Público também remete, em tudo o que lá está omisso, para o Código das Sociedades Comerciais. E, na verdade, mais uma vez, digo, eu não sou jurista, eu posso ler a lei, mas eu não sou a melhor pessoa para interpretar e para garantir a totalidade da sua aplicação. É exatamente por isso que nos assessoramos e que temos apoio jurídico para estas situações que são mais atípicas na nossa vida, no nosso dia-a-dia e até mesmo nas nossas situações profissionais. Por isso nos socorremos de quem tem esse conhecimento. Relativamente à sua questão, o que eu entendo é que houve na altura uma formulação jurídica que duas sociedades de advogados, nomeadamente a da TAP, que a propôs, que entendeu que era perfeitamente legítima, legal, sem levantar nenhum tipo de questão. Um ano depois, mais de um ano depois, vem a Inspeção-Geral de Finanças discordar dessa formulação. Hoje, como já referi aqui também, e o Sr. Deputado também o referiu, é eu própria e os novos advogados que agora me representam, temos uma interpretação diferente daquela que seria a forma da aplicação, no caso de se considerar uma destituição por conveniência, a considerar-se caso não houvesse fundamento legal para a formulação jurídica que foi proposta na altura. Por isso, é como lhe digo, eu não consigo fazer este juízo de valor, porque eu não sou advogada.
Para perguntar.
Engenheira, ainda sobre essa premissa da diminuição por conveniência de serviço que não está em momento algum colocada no acordo que celebrou, questiono se ela obriga ou não a deliberação do acionista e se ela aconteceu ou alguma deliberação sobre essa matéria.
Essa premissa de que no caso do acordo não ser válido se aplica uma destituição por conveniência está prevista, foi explicitada no contraditório que apresentei à Inspeção-Geral de Finanças. De qualquer das formas, eu estava de saída da empresa e eu não tenho conhecimento, nem tinha como saber se houve alguma deliberação ou de Conselho de Administração ou qualquer outro tipo de deliberação noutro fórum sobre a minha saída.
Então, Sra. Engenheira, não tendo essa deliberação e não existindo essa deliberação, também parece-nos a nós que o Estatuto por Conveniência não se aplica. E também este Estatuto obriga a 12 meses. E bem sabemos que podem haver interpretações jurídicas diferentes, mas o atual mandato apenas tinha começado a 24 de junho de 2021 e não tinha cumprido 12 meses ainda nessa altura. Como é que...
Se a destituição por conveniência não deveria ter sido formalizada, o próprio relatório da Inspeção-Geral de Finanças afirma que se trata de uma mera formalidade que pode ser feita. De qualquer das formas, a razão pela qual, que já tive aqui a oportunidade também de referir, sobre a minha discordância do parecer, do teor do parecer da Inspeção-Geral de Finanças, é porque a linha 3 do artigo 26 diz de forma taxativa 12 meses seguido de exercício de funções. E eu era administradora há 17 meses. Não há aqui uma única referência ao mandato em curso. Mas mesmo que houvesse, apesar de eu ter sido nomeada em junho, a nomeação do mandato, a nomeação na Assembleia Geral de Acionistas é muito clara e objetiva. Eu fui nomeada para o mandato de 2021 a 2024 e a 1 de janeiro de 2021 já era administradora. Por isso, tenho uma, e os meus advogados, temos uma visão diferente do teor do parecer da IGF. Mas mesmo tendo uma visão diferente, eu vou devolver. Aguardo apenas que me indiquem quais são os montantes líquidos.
Sr. Deputado, alerte só para que o seu tempo está praticamente a esgotar-se. Faz favor, Sr. Deputado Costa.
Sobre a nave, quem a convidou foi, pelo que disse o Dr. Hugo Mendes. Existiu da parte da Sociedade de Advogados, que já foi aqui citada, algum convite para a nave?
Não, eu não falei sobre o meu convite para a nave com nenhuma Sociedade de Advogados.
existiu no seu convite para a NAV alguma relação com o acordo de saída da TAP?
Não. Eu soube da NAV, já tinha saído da TAP, soube a 22 de março, que isso poderia ser uma possibilidade, não se tratou sequer de um convite formal. Esse convite formal só aconteceu depois da nomeação do Governo. O único aconselhamento jurídico que tive, na altura, pela Sociedade de Advogados, e curiosamente, exatamente a mesma pessoa, que assessorou a TAP no meu processo de saída, foi relacionada com a elaboração do contrato de gestão de gestor público na NAV, porque pedia a essa sociedade de advogados que na altura trabalhava com a NAV para fazer a redação desse contrato e também apoio na elaboração das minhas declarações ao Tribunal Constitucional.
Senhora Engenheira, termino ainda sobre este tema da NAV, questionando se tem conhecimento de quando é que começou esse processo de contratação pública. Há pouco disse que era um processo que já vinha do passado, dessa empresa. Se conhece quando é que começou este processo. E, novamente, e fechando, em relação à pronúncia da IGF e também à situação que coloca por conveniência, se o facto de não ter vindo à Assembleia Geral para decidir nestes termos também implica nessa forma que não há direito à indenização, que também sei que coloca que já
obrigado,
irá devolver. Muito obrigado.
Eu peço desculpa, se pudesse só repetir.
Sr. Deputado, faz favor, transmitir essa. E eu pedia mesmo que criássemos condições dentro da sala para que nos pudéssemos ouvir todos uns aos outros.
Sr. Deputado, duas perguntas. Faz favor. Em relação ao consultor jurídico da NAV, se tem conhecimento de quando é que começou a contratação pública desse consultor jurídico? Porque, tanto quanto nos disse, já existia entre a NAV e esse consultor jurídico um processo quando chegou à NAV. E outra pergunta tem a ver com o facto de a questão a saída por conveniência que coloca, não existindo a Assembleia Geral, ela também não poderia existir, independentemente de ter dito que já devolvia a indenização, mas isso também coloca que não teria direito a ela. Uhum.
Relativamente à data, sei que foi, não tenho precisas as datas, não sei a data em que foi lançado o concurso, não sei a data em que foi feita a proposta da adjudicação, não tenho informação detalhada. Sei apenas que foi há algum tempo antes de eu ter entrado, mas era um contrato relativamente recente, mas eu não tenho informação sobre as datas desse concurso. Relativamente ao tema da saída por conveniência e a necessidade de convocar uma Assembleia Geral, repare, eu não tive informação dos órgãos em que a decisão foi discutida, a decisão da minha saída foi discutida ou aprovada. De qualquer das formas, trata-se de uma mera formalidade, uma declaração unânime por escrito resolve isso com tranquilidade, não é preciso sequer um grande prazo legal para marcar uma Assembleia Geral. Mas é a informação que não tenho.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Nunes, claro. Está inscrito para falar, é isso?
Não, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD vai entregar um requerimento a Vossa Excelência na qualidade de Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, na sequência dos trabalhos de ontem, onde tivemos conhecimento, através da Sra. CEO, de ter ocorrido uma reunião no dia 17 de janeiro, véspera da vinda da Sra. à Comissão de Economia, e nesta reunião participaram pessoas do gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas, da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, e soubemos também, in loco, no decurso da audição, do Sr. Deputado Carlos Pereira, com a advertência do Grupo Parlamentar para que não fizesse a intervenção por razão de ter participado nesta reunião, e não só fê-la, como depois foi confirmado, como vimos, a sua presença através de afirmação explícita e inequívoca da Sra. CEO. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu dar entrada nos próximos dias na 14ª Comissão de Transparência e dos Estatutos dos Deputados um pedido de avaliação do cumprimento do